Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 12 de dezembro, e começa agora o jornal Câmara é Notícia. E estes são os destaques de hoje. Câmara deve votar a chamada PEC da transição com prioridade. Deputados avaliam medidas colocadas na PEC já aprovada pelo Senado. E ainda, comissão especial deve votar Estatuto do Aprendiz nesta semana. Agora em Brasília, 7 horas e 31 minutos. Uma ótima semana a você que está conosco. Uma ótima segunda-feira a você em todo o Brasil, através da nossa rede legislativa de rádio, das nossas rádios parceiras, do portal da Câmara dos Deputados. Estamos também ao vivo na nossa página no YouTube. Os deputados devem votar a chamada PEC da transição nos próximos dias, na reta final dos trabalhos antes do recesso de fim de ano. E o repórter Cid Queiroz traz os detalhes dessa e também de outras propostas que podem entrar na pauta.
Na reta final dos trabalhos legislativos deste ano, os deputados devem votar a chamada PEC da Transição, que garante 145 bilhões de reais fora do teto de gastos nos orçamentos federais dos próximos 2 anos. A PEC também prevê a criação de uma nova regra fiscal, por lei complementar, que substituirá o teto a partir do ano que vem. Segundo o deputado Bacelar, do PV da Bahia, metade desse dinheiro servirá para garantir a continuidade do pagamento do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família.
Essa PEC não se destina apenas a garantir os recursos do Bolsa Família, que o atual presidente, enganando o povo, disse que era de R$ 600 para o exercício de 2023, quando, na verdade, era de apenas R$ 400. Essa PEC é para garantir recursos para a merenda escolar. 14 mil jovens médicos residentes estão sem receber o dinheiro porque a CAPES não tem recurso. Essa PEC é também para garantir a continuidade da administração pública brasileira que Bolsonaro quebrou.
O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, é contra a aprovação da PEC.
Agora querem mandar uma PEC que nela mesmo tira o teto de gasto da Constituição, passa a ser lei complementar. Aí é o arrombo geral. E por que que isto não pode ser aprovado por nós? É em defesa do Brasil. Porque se nós quebrarmos a economia brasileira, quem primeiro sofrerão serão os mais pobres. Portanto, é falácia.
Outro projeto que promete polarizar os debates no plenário é o que cria a Lei Orgânica da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Representante das guardas municipais, o deputado Jones Moura, do PSD do Rio de Janeiro, criticou o texto apresentado.
Seria excelente se ele não tivesse dezenas de páginas com um monte de novas funções, novas atribuições, que inclusive usurpa a função de vários servidores públicos do Brasil. Deixarão de ter o poder de polícia que hoje eles têm, de ostensividade, e passarão também a ter poder de polícia administrativa. O problema disso é que eles vão fazer as funções dos servidores públicos que atuam infracionando lojas, caçando alvará, de vigilância sanitária, posturas municipais, ordenamento urbano das cidades.
O relator do projeto, o deputado Capitão Augusto, do PL de São Paulo, rebateu.
Na verdade, ele está defendendo uma categoria aqui que quer fazer a função que a Polícia Militar faz hoje no Brasil, que faz hoje pela Constituição Federal de uma maneira privativa, que é o policiamento preventivo, ostensivo, fardado e a repressão imediata. Cabe somente à Polícia Militar. E esse deputado quer, de todo jeito, colocar a Guarda Municipal para fazer a função da Polícia Militar, que é um absurdo, é uma aberração. Não existe nem previsão constitucional para isso. Ele que apresente uma PEC para fazer isso.
Também na pauta, o projeto que institui o Estatuto Nacional de Simplificação de Obrigações Tributárias e cria a Nota Fiscal Brasil. O autor da proposta, deputado Efraim Filho, do União da Paraíba, diz que o objetivo é padronizar legislações e sistemas e reduzir custos para o governo e para os contribuintes.
Ele é simplesmente substituir velhos formulários, velhos procedimentos do tempo, do carimbo e do papel, por inovação tecnológica, meios automatizados, como existem hoje disponível. E isso gera um ganho enorme para o setor produtivo, simplesmente na economia de horas que hoje é preciso ser dispensada por quem produz para preencher esses velhos, obsoletos e arcaicos formulários.
E os deputados podem votar ainda o projeto que altera regras nos gastos com publicidade de empresa pública. A deputada Margarete Coelho, do Progressistas do Piauí, explica.
O projeto de lei não aumenta as despesas com propaganda institucional. Hoje, o percentual que as empresas podem gastar com propaganda institucional é de 2%. O projeto apenas dispensa que até 2% necessite de aprovação do Conselho. Hoje, as empresas públicas, ao gastarem um percentual de até 5% dos seus rendimentos brutos, dispensa essa necessidade de aprovação do Conselho.
Outras propostas estarão na pauta do plenário desta semana. E você pode acompanhar todos os debates e votações pela Rádio e TV Câmara, pelo portal da Câmara na internet e pelo nosso canal no YouTube. A gente está também nas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
A Comissão da Mulher da Câmara entregou o diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz. Vamos saber mais sobre esta premiação com a repórter Maria Suzana Pereira.
A Comissão de Direitos da Mulher da Câmara realizou a premiação do diploma Mulher Cidadã Carlota Pereira de Queiroz, destinado a mulheres que tenham contribuído para o exercício da cidadania e também na defesa dos direitos femininos. A premiação, criada em 2003, também faz parte da campanha 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher, realizada pela Câmara desde 2013. Com as 5 homenageadas deste ano, já são 55 mulheres premiadas. Ao anunciar as homenageadas em discurso lido em plenário, o presidente da Câmara, Arthur Lira, elogiou a médica Carlota Pereira de Queiroz, que dá nome à premiação e foi a primeira mulher a ser eleita deputada federal no Brasil. Uma das homenageadas, por seus estudos sobre gênero, foi a socióloga Elaine Cristina Costa, diretora da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Alagoas. Ela disse que a luta pelos direitos das mulheres é coletiva.
Não se defende direitos das mulheres sozinha. Nós defendemos de mãos dadas. De mãos dadas com Tereza Nelma, de mãos dadas com Teca Nelma, sua filha, de mãos dadas com todas as mulheres que inclusive fazem suas assessorias, né? Aquelas que não estão na visibilidade, mas que são fundamentais para que toda a engrenagem caminhe e essa grande rede se torne realidade.
A promotora de justiça, Érica Verícia, mais uma das homenageadas, atua no Guardiã Maria da Penha, projeto que oferece medidas protetivas às mulheres vítimas de violência. Para ela, é preciso diminuir a desigualdade de gênero, e isso pode ser feito por meio de uma participação maior das mulheres, mas também dos homens, no enfrentamento à violência de gênero contra a mulher.
Nenhuma mulher merece violência. Estamos nos 21 dias de ativismo e precisamos ser ativistas, né? O que é que nós podemos fazer, cada um e cada uma, no nosso lugar? O que nós podemos ser de ação afirmativa? O que nós podemos falar no nosso lugar, né? Da nossa família, nos espaços que ocupamos, na escola, sobre violência de gênero contra a mulher. O que é que a gente pode dizer, né, de não à violência e ensinar meninos e meninas a não promover essa violência, não apoiar essa violência.
A procuradora da Mulher da Câmara, deputada Tereza Nelma, do PSD de Alagoas, comemorou que nos últimos anos as leis desenvolvidas e votadas na Câmara para mulheres tenham aumentado.
Imagine vocês, nunca houve na história, em um mandato de 4 anos, 199 leis foram aprovadas para as mulheres. A gente se pergunta por que que as mulheres continuam sendo mortas e espancadas se há um arcabouço de leis tão necessárias já vigente no nosso país. É que nós precisamos ser mais vigilantes.
As outras homenageadas foram a fundadora do movimento Mulheres Municipalistas, Dalva Paz, para dar mais voz às mulheres na política local, a comunicadora e ativista Muna Zen, que ajudou a instalar comitês contra a mortalidade materna em São Paulo, e Simone Francesca, policial militar, que foi a única mulher a comandar o batalhão da PM no Pará. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Comissão aprova prazo maior para avaliação de mãe que recebe bolsa de pesquisa científica. E a repórter Paula Bittar traz os detalhes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Educação da Câmara estabelece que nos casos de parto e adoção, as agências e programas de fomento à pesquisa acrescentem um prazo de 12 meses ao período de avaliação de desempenho e produtividade inicialmente estipulado às mulheres bolsistas. Segundo a relatora, a deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, a ideia do projeto é preencher uma lacuna existente na legislação.
Leve em consideração a importância desse período inicial da maternidade, quando existem inúmeras tarefas ligadas ao cuidado do bebê, que, mais uma vez, sobrecarrega de alguma forma as mulheres e acaba reduzindo o tempo que elas têm para se dedicar às atividades acadêmicas. Ou seja, o PL, ele preenche uma lacuna muito importante com a ampliação do prazo de avaliação do desempenho e, obviamente, ele tem um olhar mais holístico para essas mães que enfrentam duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho quando tem que aliar o trabalho de casa, o cuidado do bebê, a maternidade com os estudos, com a vida profissional.
O texto aprovado também determina que sempre que houver exigência de cadastro em sistema de informações curriculares por parte de programas e agências de fomento à pesquisa ou de instituição de ensino superior, como a plataforma Lattes, sejam disponibilizados campos específicos para a inserção das informações relativas ao período do afastamento temporário. A proposta ainda precisa ser avaliada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Muito bom ter a sua sintonia, a sua companhia nesta manhã de segunda-feira, você em todo o Brasil, através das nossas rádios parceiras, da nossa rede legislativa de rádio, do portal Câmara Notícia e também na nossa página no YouTube, onde estamos ao vivo. A chamada PEC da transição possibilita aumento de gastos ainda em 2022. O texto, já aprovado pelo Senado, precisa passar agora pela avaliação dos deputados. E a repórter Silvia Munhato traz os detalhes.
Embora alguns deputados da oposição ao novo governo digam que vão votar contra a nova PEC da transição, já aprovada pelo Senado, o deputado Enio Verri, do PT do Paraná, líder do PT na Comissão Mista de Orçamento, acredita que a proposta terá mais de 350 votos no plenário da Câmara. São necessários 308 votos em dois turnos. Segundo técnicos da consultoria de orçamento do Senado, a proposta trouxe a possibilidade de ampliar as despesas do orçamento de 2022 em R$ 23 bilhões, o que resolveria as dificuldades que o atual governo vem tendo para pagar as contas de final de ano. E o teto de gastos de 2023 e 2024 foi ampliado em R$ 145 bilhões. O aumento das despesas de 2022 será possível porque a PEC retira do teto gastos com investimentos em valor correspondente ao excesso de arrecadação de 2021, com um limite de 6,5%. Retirando essas despesas do teto, outras podem preencher o lugar, inclusive mais investimentos. A regra se repetirá nos anos seguintes, tendo o limite de 2021 como base. No caso da ampliação do teto, a ideia é usar R$ 70 bilhões para elevar o Auxílio Brasil para R$ 600, com mais R$ 150 por filho menor de 6 anos. Os outros R$ 75 bilhões poderão ser usados para ampliar despesas em 2023 por meio de emendas do relator geral e das comissões permanentes da Câmara e do Senado. Só para a saúde, o deputado Enio Verri, em entrevista à Rádio Câmara, falou em R$ 15 bilhões, mas citou outros exemplos.
É preciso reorganizar o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, para com isso organizar o Bolsa Família. O próprio Tribunal de Contas provou que o pagamento desses R$ 600, chamado Auxílio Brasil, é uma bagunça, tem militares aos montes recebendo, empresários recebendo, gente que não precisa recebendo.
Também em entrevista à Rádio Câmara, o deputado Paulo Ganimi, do Novo, do Rio de Janeiro, disse que será contrário à PEC, porque não concorda com a ampliação de gastos.
Tem cerca de 75 bilhões dentro dessa PEC que não tem nada a ver com o Auxílio Brasil, que é aumento para despesa para os ministérios, para a transição, para outros gastos. Então a gente já cortaria aí 75 bilhões do que está sendo aprovado nessa PEC. Aí a gente começaria a discutir o que é específico para os R$ 600 do Auxílio Brasil. Se a gente com isso ainda reduzisse despesas desnecessárias, e a gente pode falar, claro que ano que vem não tem eleição, mas o fundo eleitoral esse ano foram cerca de 5 bilhões de reais de fundo eleitoral. Ano que vem deve ter cerca de 2 bi de fundo partidário.
O deputado acredita que o próprio aumento do Auxílio Brasil com recursos extra-teto deveria ser discutido.
Eu acho que sim, tem que ser um auxílio digno para a população. Mas a gente tem que lembrar do valor da moeda. Quando você aumenta um auxílio no momento em que você tem inflação e gerando ainda mais inflação, na verdade o valor real desses R$600, ele deixa de ser R$600. E é isso que acontece quando a gente não tem responsabilidade fiscal.
Ganime defende a manutenção do teto de gastos atual. A PEC prevê a apresentação pelo governo de projeto de lei complementar sobre um novo regime fiscal até agosto de 2023. Para o deputado Enio Verri, o teto de gastos já deu demonstrações de que não funciona, mas garantiu que o governo eleito vai cuidar do controle das contas. Enio Verri afirmou, porém, que o setor privado trabalha com expectativas e contou que tem recebido contatos de bancos que indicam a intenção de investidores chineses e europeus em ampliar os negócios no país.
A economia tem muito também de fatores psicológicos. O empresário hoje, que vê uma taxa de juros de 13,75% do governo Bolsonaro, ele pensa assim, por que que eu vou investir na minha empresa que eu não vou conseguir ter um lucro líquido de 13%? Então vou aplicar no mercado financeiro, vou especular. Quando entra um presidente como Lula, que cria condições como aumento real do salário mínimo de 1,4%, cria condições de compra, onde a população mais pobre começa a ter poder de compra, começa a ter renda, o empresário começa a vender mais e fala, opa, vou aumentar a minha produção porque eu tenho demanda.
A PEC da transição veio do Senado com a possibilidade de o governo usar recursos das contas de PIS/PASEP que não foram sacadas pelos trabalhadores. A estimativa é de que o saldo seja de 24 bilhões de reais. A ideia é usar contas não reclamadas por 20 anos. O governo ainda daria um tempo para saque de 60 dias após a publicação de aviso no Diário Oficial. A proposta também retira do teto despesas das universidades e de instituições científicas custeadas por receitas próprias, doações e convênios. Também ficarão extrateto as despesas com projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Nos dois casos, as doações ficariam livres de imposto estadual. Em relação a projetos de infraestrutura, foram retiradas do teto as despesas com recursos de operações financeiras com organismos multilaterais, além das despesas de estados e municípios com a União para execução de obras e serviços de engenharia. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
E foi adiada a votação do Estatuto do Aprendiz na comissão especial que trata do tema aqui na Câmara dos Deputados. Os deputados pediram mais tempo para avaliar a proposta e a repórter Noelle Nobre traz as explicações.
Foi adiada para o próximo dia 14 a votação da proposta que cria o Estatuto do Aprendiz pela Comissão Especial da Câmara, onde o texto está em análise. O parecer do relator, deputado Marco Bertaioli, do PSD de São Paulo, deveria ter sido votado e discutido nesta quarta-feira, mas alguns parlamentares pediram a retirada de pauta da proposição e mais tempo para analisá-la. Bertaioli apresentou um primeiro parecer ao assunto no início de novembro e recomendou a aprovação da matéria na forma de um novo texto elaborado por ele. Depois disso, foi aberto prazo para sugestões de modificações e mais de 100 emendas foram apresentadas. O relator acatou parte delas e um novo parecer foi elaborado, mas o assunto ainda não é de consenso. Segundo Marco Bertaioli, o novo texto traz inovações e simplificações no processo de contratação de aprendizes, com o objetivo de abrir o mercado de trabalho para jovens com idade entre 14 e 24 anos e pessoas com deficiência sem limite máximo de idade. Aprendiz é o jovem que estuda e trabalha recebendo, ao mesmo tempo, formação na profissão para a qual está se capacitando. Atualmente, a atividade é regulada pela Lei da Aprendizagem, pela CLT, além de decretos. Hoje, as empresas podem contratar como aprendizes entre 5% e 15% de seus trabalhadores, cujas funções demandem formação profissional. Pelo parecer de Bertaioli, esse percentual passa a ser de 4 a 15% do total de trabalhadores existentes em cada estabelecimento, sem especificar a formação profissional. O deputado Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, que pediu a retirada de pauta do projeto, criticou a obrigatoriedade de cotas de contratação de jovens aprendizes pelas empresas por entender que a adesão opcional teria mais resultados. A obrigatoriedade, segundo ele, gera uma oferta garantida de jovens e vira um negócio para empresas formadoras. Ele afirmou ainda que a minoria dos egressos do programa é contratada pelas empresas e fez uma sugestão.
Uma das emendas que a gente vai fazer, ela é fundamental para a gente poder fazer a empregabilidade desses jovens. Todo jovem que for contratado pela empresa, durante 12 meses, contratado, CLT, registrado, ou seja, está incluído na empresa, ele vai servir como cota. E aí o que nós acabamos ganhando com isso é que a gente estimula a empresa a contratar e não a demitir.
Marco Bertaioli esclareceu que o relatório não aumenta nem diminui a cota de contratação de jovens aprendizes, mas trata da aplicabilidade da lei da aprendizagem.
Esta cota nunca foi cumprida pelos obstáculos apresentados. Se essa cota estivesse sendo atendida, nós teríamos 1 milhão de jovens no mercado de trabalho como aprendizes. E nós nunca passamos de 450 mil.
O relator do Estatuto do Aprendiz, deputado Marco Bertaioli, ressaltou ainda que todos os benefícios, direitos e obrigações hoje existentes estão preservados no relatório que deverá ser votado no próximo dia 14. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
E termina aqui o Câmara Notícia, com a apresentação de Joubert Carvalho. E trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. A edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Luiz Otávio Veríssimo. Secretário de Comunicação, deputado Acácio Favacho. Secretário de Mídias Digitais, deputado Alex Santana. Você pode participar conosco enviando sugestões, críticas e comentários para o nosso endereço eletrônico. Anote aí. radio@camara.leg.br ou para o nosso WhatsApp. O número é 619-9978-9080. A você, uma excelente semana. Até amanhã. Tchau, tchau.
Câmara é notícia.